A palavra do Senhor Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 1. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela dividiu esse palavra do Senhor Deus em alguns pontos em negritos, às vezes nos ajuda e às vezes também nos atrapalha. Esse texto sobre a narrativa da criação, ele começa no capítulo de número 1, e o pensamento dessa narrativa, ele encerra no capítulo de número 2, no versículo de número 4. Então nós iremos ler toda essa narrativa da criação, Gênesis capítulo 1, do capítulo 1, do verso 1, até Gênesis capítulo 2, verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. Viu Deus que isso era bom. Disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais para as estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus determinado no dia sétimo, terminado o dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que fizera, de toda a obra como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor os criou. Meus queridos, um dos propósitos do livro de Gênesis é entender o conceito geral do Evangelho. Por exemplo, você vai chegar para alguém e dizer para ele que Jesus o salvou. E se essa pessoa perguntar: salvou do quê? O que você vai responder para ela? A resposta a essa pergunta está no livro de Gênesis, a partir da queda. Então o livro de Gênesis, ele traz o princípio de todas as coisas, inclusive da própria redenção que há na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E este mundo no qual nós vivemos tem ao longo dos séculos tentado minar todo e qualquer valor e princípio das Escrituras, negando a existência de um Deus, negando a existência da criação e tentando formular outros pensamentos contrários à vontade do Senhor Deus. No Salmo de número 11, versículo de número 3, diz assim: ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer os justos? O sistema sabe disso. Se ele destruir Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, todo o resto entrará em ruínas. Por isso a ideia de uma evolução e não de uma criação, pois no momento em que eles entenderem que existe a criação, eles estarão automaticamente dispostos a entender um Criador. Por isso, o sistema sabe disso. Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nada. O mundo sabe disso. Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Satanás sabe disso. Mas a pergunta é: você sabe disso? Você entende isso? Que o início, o princípio, a gênesis da nossa fé começa em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Se isso for destruído, todo o resto é destruído também. Porque nós destruímos a ideia de um Criador, de um Deus supremo, soberano, que governa todas as coisas. Samuel Vitalino, ao falar, ao expor esse texto, ele diz: o que para nós é fantástico é perceber que estas tentativas ao longo dos anos têm sido frustradas. Tentativa de destruir Gênesis 1:1. Aquilo que se festeja como verdade absoluta, como é a evolução, nunca passou de teoria, porque não há leis científicas verdadeiras pelas quais elas possam se sustentar. E amém por isso. Jamais a ciência, manchada pelo pecado, irá se contrapor à única verdade absoluta descrita em Gênesis, capítulo de número 1. Por isso é importante nós ensinarmos aos nossos filhos, por isso é importante nós nos lembrarmos do início de todas as coisas. Por isso, meus queridos, em primeiro lugar, a origem de todas as coisas é Deus. Em primeiro lugar, a origem de todas as coisas é o Senhor Deus. E isso está no verso de número 1 e verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Os versos 1 e 2 tratam da origem de todas as coisas. Precisamos entender que todas as coisas foram criadas por Deus a partir do nada. Ou seja, Deus existe e ponto final. É isso que o autor aqui quer nos demonstrar em Gênesis 1, capítulo 1, versículo de número 1 e 2. Deus existe e ponto final. Deus sempre existiu. Ele é a origem de todas as coisas. Ele existe e permanece por toda a eternidade, e antes da eternidade Ele o é. Como Ele mesmo assim se apresenta na sua santa palavra: eu sou o que sou. Esse é o Deus que cremos, o Deus da criação, a origem de todas as coisas. Aquele a quem tudo criou não foi criado, existe por toda a eternidade e subsiste pelo poder da sua glória. Deus é o primeiro substantivo mencionado nas Escrituras, e perceba que a Bíblia não discute ou tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente declara que Ele é Deus. É isso que está escrito no verso 1: no princípio criou Deus. Aquele que existe, aquele que é eterno, aquele que tem poder, Ele criou todas as coisas, criou os céus e a terra. Porém, o ímpio não pensa assim. Aquele que não foi revelado a fé dada pelo Senhor Deus não consegue enxergar Deus soberano e absoluto neste texto. Mas a palavra do Senhor Deus, ela também já nos diz isso. Lá no Salmo de número 14, versículo de número 1, diz assim: diz o insensato no seu coração: não há Deus. O ímpio pensa assim. Aqueles que não conhecem a Deus pensa desta forma. E o que é interessante, dentro ainda desse capítulo de número 1, do verso 1 e do verso de número 2, na língua hebraica, o versículo de número 1 é composto apenas de 7 palavras. O quanto o Senhor Deus pode nos ensinar apenas em poucas palavras, não é? Coisas que o mundo e a ciência manchada pelo pecado não consegue explicar em 7 palavras. Não precisa de uma tese, nada. Simplesmente, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Apenas isso é suficiente para entendermos a criação. Mas isso é dado somente àqueles a quem ele deseja assim se revelar. Precisamos também, ainda no verso de número 1 e no verso de número 2, precisamos entender a unidade destes dois versículos, que por vezes surgem algumas dúvidas ou perguntas sobre este aspecto. No versículo de número 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo de número 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Há vários argumentos, há várias teses a respeito destes dois versículos, e alguns entendem que existe um hiato aí no meio. Entre estes dois hiatos, há quem acredita que foi quando houve uma rebelião no céu, onde houve a queda de Satanás e seus anjos, e por isso a terra ficou uniforme, sem forma, faltando algo. Mas uma boa interpretação conservadora e ortodoxa nos ensina que, no verso de número 1, Deus faz uma declaração geral da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e ponto. Essa é a abertura do livro. É o suficiente que precisamos saber. Que no início de todas as coisas, quando nada existia, somente o Senhor Deus, ele criou todas as coisas. E o verso de número 2 começa a explicar como que as coisas foram feitas. O verso de número 1, ele faz uma descrição geral da criação. E no verso de número 2, ele começa a explicar como essas coisas foram feitas. E aí vem o verso de número 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E aquela matéria criada pelo Senhor Deus começou a tomar forma, da qual nós conhecemos hoje. Mas ela não existia. Ela passou a existir pelo poder da sua palavra. Por isso, meus queridos, o Senhor Deus, versículo de número 1 e versículo de número 2, demonstra Deus avançando criativamente para o abismo das trevas, com o fim de transformá-lo num universo magnificente, ordenado e equilibrado. Os que se submetem ao governo do Criador se certificam de que sua história não terminará em trevas ou em caos, mas continuará em luz ordenada e triunfante. Isso é interessante, como o Senhor Deus se revela, como o Senhor Deus se mostra. O início de todas as coisas, algo sem forma, sem luz, e a partir de então, ele, de forma criativa, conduz essa criação para terminar de forma gloriosa. Esse é o propósito do nosso Deus. Por isso que lá em Isaías, capítulo de número 48, verso de número 18, onde traz para nós, servos do Senhor, a segurança de que esse mundo não terminará em caos, por mais que tudo pareça o contrário. O Senhor está conduzindo esse mundo para a manifestação da luz suprema, o retorno do nosso Cristo. Olha o que diz Isaías 48, 45, verso de número 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Nada fugiu do seu controle. Desde o primeiro dia até hoje, tudo Ele governa. E nós precisamos descansar nisso. Tantas coisas podemos aprender em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que a ciência não explica, não é? Porque a palavra do Senhor Deus, ela é perfeita, verdadeira e absoluta. O relato da criação é uma apresentação altamente sofisticada, designada a enfatizar a sublimidade, o poder, a majestade, a soberania do Deus Criador e estabelecer os fundamentos para uma comunidade pactual. O Senhor Deus criou todas estas coisas e pôs o homem nela para que tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele. Para isso, para entendermos todas estas coisas pela qual estou falando, sobre um Deus Criador, o início de todas as coisas, a revelação do Evangelho, é necessário fé. Sem fé é impossível você entender o que eu estou falando. Sem fé, tudo que eu estou dizendo aqui para você não faz o menor sentido. Sem fé, talvez você aí sentado agora, neste momento, esteja questionando tantas coisas a respeito da ciência. Porque para entender o que eu estou dizendo, é necessário fé. É necessário crer neste Criador. E a palavra do Senhor Deus nos diz isso. Está lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu creio. Simples assim. Senhor, eu creio. Eu acredito que foi desta forma que todas as coisas passou a existir. Eu acredito, Senhor Deus, que o Senhor, antes do nada, o Senhor já existia. E pelo poder da sua palavra, todas as coisas passaram a existir. Eu creio. Mas só é possível a aqueles a quem Deus derrama a sua fé para o entendimento. Com essa abertura de que todas as coisas foram criadas por Deus, nós já podemos combater algumas filosofias, algumas ideologias deste mundo, que tenta desvirtuar, que tenta negar, que tenta dizer o que nós temos nas nossas mãos não passa de um mito. Mas pela fé, nós já podemos combater tudo isso. O primeiro pensamento filosófico que cai diante da verdade das Escrituras é o ateísmo. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, afirma a existência de Deus. E ponto final, eu creio. Os filósofos podem levantar o argumento que quiser. Eu creio que existe um Deus supremo, eterno, soberano, perfeito em seu ser, que criou todas as coisas. Esse pensamento não invade a minha mente e o meu coração. Ensine isso para os seus filhos, porque é o que o mundo tentará ensinar na mente deles. Tentará o distanciá-lo desta verdade, para que ele se desvie da única verdade neste mundo: Deus é real. O segundo pensamento filosófico, que podemos também, pela fé, do que está escrito nas Escrituras, destruir este argumento e permanecer firme no Senhor, é o agnosticismo, ou os agnósticos afirmam que ninguém pode saber a respeito da existência de Deus. É impossível. É impossível alguém saber da existência do Senhor Deus, mas esta palavra, ela afirma o contrário. Está lá no Salmo de número 19, versículo de número 1. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo de 19, versículo 1, tem base em Gênesis, capítulo de número 1. Pela fé, pelo que está escrito aqui em sete palavras, podemos destruir o argumento do mundo, preservar a fé dos nossos filhos e continuar neste mundo. Viu? Pela fé, nós podemos destruir o panteísmo. Esta filosofia afirma que Deus e o universo são um. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2, ensina que Deus já existia antes do nada, antes do universo, antes de qualquer coisa ser criada, Ele já era. Poucas palavras, mas nos dão a fortaleza que necessitamos para caminhar neste mundo cheio de filosofias e ideologias que se distanciam do Senhor. Pela fé, podemos destruir o materialismo. Esta filosofia afirma que a matéria é eterna. Em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, declara que a matéria teve um começo, e esse começo foi Deus. É interessante, não é? Tudo pela fé. Eu creio. Creia também que o que temos nas nossas mãos é a verdade. Por mais que o mundo tente provar o contrário. Pela fé, podemos destruir o dualismo. Os dualistas ensinam que o universo foi criado e é controlado por duas forças opostas, uma boa e outra má. Porém, em Gênesis 1, versículo de número 1, ensina que só existe um Deus vivo e verdadeiro, que é o supremo soberano sobre a sua criação. Amém por isso? Tudo isso em sete palavras. Você precisa crer que o que temos em nossas mãos é palavra do Senhor. Por isso, em primeiro lugar, como nós já acabamos de ouvir, a origem de todas as coisas é o Senhor. Você crê nisso? Ou a sua mente ainda flerta com esses pensamentos diabólicos e mundanos que tenta destruir a única verdade? Em segundo lugar, nós podemos também perceber a unidade da Trindade na criação. Nós temos um Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esta unidade, ela é descrita nas Escrituras, destruindo pensamentos diabólicos, mas com um conceito cristão. As testemunhas de Jeová afirmam que Jesus Cristo foi criado, e as Escrituras nos ensinam que Ele é o Criador. Há uma diferença muito grande. Na criação, descrita em Gênesis, vemos que o Deus Pai está por trás de todo este plano, o arquiteto de todas as coisas. A palavra do Senhor Deus nos afirma isso. Está lá em Provérbios capítulo 8, versículo de número 30. A Trindade na criação, o Deus eterno, que subsiste em três pessoas, que é perfeito em seu ser, que não precisa de nada mais além de si mesmo, aprouve criar este mundo para a glória do seu Filho, a segunda pessoa da Trindade. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 30. Então eu estava com ele, e eu era seu arquiteto. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Temos nestas palavras em Provérbios a sabedoria, que é Cristo falando e revelando que na criação estava ao lado do Pai como arquiteto. Houve, portanto, planejamento, e esse planejamento foi feito pela primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Após o planejamento, vem as etapas de execução, na seguinte ordem: em primeiro lugar, Deus Pai planeja. Por trás da fala, da vontade de Deus Pai, está Cristo, o Verbo, a palavra de Deus. Quando Deus Pai fala, é Cristo agindo. Isso está escrito. João capítulo de número 1, versículo de número 1. Vamos para lá. Para que você entenda todas as coisas. João capítulo 1, versículo de número 1. Falando agora desta nova Gênesis em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a segunda pessoa da Trindade na criação. Ele estava lá, porque Ele é eterno. Aquele a quem nós estamos adorando neste momento é eterno em seu ser, Criador de todas as coisas. Por meio dele, para ele, todas as coisas foram criadas. Está escrito: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. Cristo agindo, criando todas as coisas. No princípio era o Verbo, ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e o Verbo, ou a palavra, era Deus. No princípio era Cristo, e Cristo estava com Deus, e Cristo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Aquele a quem nós adoramos, cultuamos e nos prostramos é o Senhor deste universo, criado pelo poder da sua palavra. Cada vez que se ler em Gênesis, disse Deus, vemos Jesus presente. Ele é a palavra de poder que transforma o homem, que cria todas as coisas e que traz do caos, do nada, a existência de todas as coisas. Esse é Cristo. Está escrito, Hebreus capítulo de número 1, do verso 1 até o verso de número 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pela palavra. Cristo nos fala hoje pela palavra. O que temos nas nossas mãos é a palavra de Deus, é Cristo revelado. Mas você precisa crer em Gênesis 1, versículo de número 1. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas. É Cristo. Estava lá desde o início, porque Ele é a palavra de Deus. Ainda as Escrituras nos afirmam, lá em Salmo de número 33, versículo de número 6, os céus por sua palavra, ou seja, os céus por Cristo se fizeram, e pelo seu sopro da sua boca o exército deles, as estrelas. Está lá em Gênesis, meus queridos. Acabamos de ler isso. Acabamos de ler aquilo que o salmista está nos fazendo lembrar. Os céus, por sua palavra, pelo verbo, por Cristo, se fizeram. E pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ainda, Salmo de número 102, versículo de número 25. A Trindade presente na criação. Cada um com a sua função bem determinada. Salmo de número 102, versículo de número 25 diz assim: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Cristo. Eu sirvo a um Deus verdadeiro, eterno, soberano e criador. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Cristo. Segunda pessoa da Trindade. O verbo da vida. A palavra de Deus. Criando todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É Cristo, meus queridos. Temos, portanto, uma progressão. Depois do planejamento veio a fala, a ordem para que tudo fosse feito. Então, após a fala, veio a execução, e o Espírito Santo, pelo poder da palavra, executa todas as coisas. É isso que está escrito nesta Trindade eterna e perfeita, em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Ainda, Gênesis 1, versículo de número 2, rapidamente, depois iremos para 26. Diz assim, Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo de número 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Trindade eterna, destruindo um pensamento diabólico de uma seita herética chamada Testemunhas de Jeová. Nosso Deus não é criação. Nosso Cristo não é criação. Ele é o próprio Deus eterno, soberano, Criador de todas as coisas. Em terceiro lugar, tudo em seis dias. É isso que você acabou de ouvir. Tudo em seis dias. Versículo de número 31. Vamos lá? Capítulo de número 1, versículo de número 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. A criação é dividida em seis dias, ou seis painéis, cada um segundo um processo básico de criação. E a gente, nós lemos todo esse processo, até o capítulo de 2, versículo de número 4, como todas as coisas foram criadas ordenadamente. Deus não criou o primeiro peixe para depois criar água, não é? Entenderam a organização? A ordem? Tudo bem estabelecido? Uma mente criativa, perfeita, soberana. Por isso a criação, ela é feita cada um segundo o seu processo. As palavras-chave nesse texto, disse, separado, chamado, viu, bom. Essas ações, essas palavras expressam os pensamentos do Senhor Deus. Enfatizam a sua presença, a sua onipotência, potência, a sua onisciência na criação. Viu Deus que tudo era bom. Estou falando do universo. Com um olhar, ele percebeu que todo o universo, que há quem diga que é infinito, o Senhor Deus disse, tudo isso é bom. A onipresença desse nosso Deus é maravilhosa. A onipotência, pelo poder da palavra, o nada passou a existir. Frequentemente algumas pessoas me perguntam se os dias de Gênesis são literais, dias de 24 horas. A minha resposta é sim. O Senhor Deus criou todas as coisas em seis dias. Poderia criar em seis segundos, poderia criar em um, mas aprouve a Ele criar em seis dias. Como é que você chega a essa conclusão? Primeiro, onde quer que a palavra hebraica dia apareça junto com um número aí na sua Bíblia, como primeiro, segundo, terceiro e etc., ela sempre se refere a um dia literal. Segundo, esses dias estão em conexão com a rotação ordinária da Terra. Nós podemos ver isso a partir do versículo de número 14 do capítulo 1. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. É o mesmo dia, do primeiro dia, é a mesma palavra que o Senhor Deus utiliza aqui. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E olha o que diz o verso de número 16. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Que luzeiros são esses? O sol e a lua. Há tempos passados, na Idade Média, tentaram modificar isso. Tentaram colocar a semana com 10 dias. Lógico, não conseguiram. Porque o que temos aqui é obra do Senhor e não pode ser mudado. 6 dias. E fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. A semana, 7 dias, se torna uma unidade básica de tempo. 6 dias de trabalho e um dia do descanso. Está escrito, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Para nós percebermos, meus queridos, o que temos nas nossas mãos, a preciosidade que temos nas nossas mãos, a revelação perfeita de um Deus perfeito, inteligente, hábil, criativo, e fez tudo para a glória do seu filho. Gênesis 2, a partir do versículo 1, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra. Ou seja, não existe mais nada a ser criado. Por isso quebramos agora o último pensamento filosófico, não científico, da evolução. Entenderam? Não existe mais nada a ser criado. Todas as coisas foram criadas em 6 dias. Pela palavra que é Cristo e pela ação do Espírito Santo. Concluindo, esse texto nos apresenta aquele que é o centro de todas as coisas. Como eu falei no começo, um dos propósitos do livro de Gênesis é mostrar o Evangelho da Graça. E este texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo de número 1 até Gênesis capítulo 2, versículo de número 4, aponta para aquele que é o centro, o motivo de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Você e tudo que está ao seu redor foi criado, foram criados para a glória de Cristo. Você entende isso? Seu carro, sua família, seus bens, tudo que você tem foi feito para a glória daquele que criou todas as coisas. Esse é o propósito. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esta é a Gênesis. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Cristo seja a glória da criação e tudo o que contém. Você entendeu isso, meus queridos? Gênesis não foi escrito simplesmente para a gente destruir a filosofia do mundo. Gênesis foi escrito para que eu e você possa entender que eu fui criado para louvor da sua glória. Meus pensamentos, minha vida, meus bens, minha família, meu trabalho, tudo, tudo, tudo é para a glória dele. Eu simplesmente usufruo dessas benesses que Deus me dá. Este é o propósito do livro de Gênesis. Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Vocês entenderam agora? Por que você foi criado? Por que você está aqui? Eu quero encerrar com os irmãos lendo o Salmo de número 24. Abram todos o Salmo de número 24, o Salmo de Davi. Este Salmo fala do nosso Cristo, Criador de todas as coisas, que virá em glória para resgatar aqueles que o serviram, que entenderam, que viveram. Gênesis 1. Que perceberam que fomos criados para louvor da sua glória. Ele virá, eu creio nisso, para levar consigo os que vivem esta palavra. Salmo de número 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, Cristo. Voltará. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Cristo é o Rei da Glória. É Ele que nós estamos cultuando agora. Você entende isso, meu querido? Destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Em sete palavras, Gênesis 1, versículo de número 1. Todas as filosofias e ciências desse mundo é derrubado pelo poder da palavra de Cristo. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Oremos. Ó Trindade eterna, a ti seja a honra e a glória, o domínio de todas as coisas, porque todas as coisas estão debaixo dos teus pés. Ó Cristo, Senhor soberano do universo, nos rendemos a ti. Ó Divino Espírito, que traz esta palavra à existência, à vida no meu coração, a ti seja a glória. Senhor Deus, não permita que este mundo venha a roubar, a enganar a mente a respeito da tua palavra, que eu venha acreditar. Guarda o nosso coração, ó Deus. Por mais que tudo não pareça ter lógica para este mundo, mas para nós, que somos teus filhos, a qual o Senhor Deus se revelou em graça e misericórdia, tudo faz sentido. Eu te peço, ó Deus, pelas crianças aqui presentes, que são alvos constantes destes pensamentos diabólicos, que tentam tirar, ó Deus, os filhos da aliança desta verdade. Ó Deus, tenha misericórdia delas. Rogo pelos pais aqui presentes, que inculquem esta verdade na mente dos seus filhos, para que eles possam viver neste mundo sem se contaminar com as coisas deste mundo. Esse é o nosso desejo, ó Pai. E oramos no nome daquele que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.